Segunda-feira, na calada da noite, o STF aprovou o bendito imposto sindical. Além disso, eles aprovaram também o consignado para beneficiários do Bolsa Família e do BPC. Além disso, nesta terça-feira, nós tivemos o resultado do IPCA, o Índice de Inflação. E aí, qual que é o impacto de tudo isso na nossa economia? É isso que a gente vai discutir hoje.
Vocês nunca vão entender como funciona a economia.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um Econolivre, o seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, meu nome é Olivia Carneiro. Eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo o que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário. Ou seja, eu uso o noticiário como um instrumento para compartilhar o meu conhecimento. O objetivo aqui não é um podcast jornalístico e também não é um podcast opinativo para você concordar comigo, e sim um podcast de uma analista, de uma especialista, comentando as notícias e compartilhando conhecimento, você chega à conclusão que você quiser. O importante é que você aprenda comigo. Afinal de contas, pessoas bem informadas tomam melhores decisões e são mais felizes. E é isso que eu quero que você seja, uma pessoa que toma boas decisões e é mais feliz. Pois bem, vamos lá, gente. Eu gravei esse podcast, tive que gravar de novo, porque tivemos um problema no áudio. Então tá bom. Seguinte, a gente teve aí essa questão do imposto sindical. O STF aprovou o bendito imposto sindical. Isso tá bem polêmico, essa questão do imposto sindical, né? E eu não vou entrar nas polêmicas, não. Vou falar do impacto econômico, né? Do imposto sindical. É o seguinte, gente. O imposto sindical por si só, como bem colocou o professor Hélio Zimmermann, que foi meu professor, inclusive, lá da USP, né? Ele é economista, especialista em economia do trabalho. E aí entrevistaram ele e perguntaram, e aí, qual que é a do imposto sindical? Ele falou assim, olha, honestamente, não é um problema, também não é uma solução. Não tem um grande efeito. De fato, não tem um grande efeito. A única coisa que é questionável é que os sindicatos hoje não são representativos. O que isso significa? O objetivo do sindicato, inclusive, enfim, o objetivo dessa coisa mais compulsória da participação do sindicato, o objetivo do sindicato seria, idealmente, que eles representassem determinada profissão, determinada área de trabalho, alguma coisa assim, né? Então, por exemplo, o sindicato dos economistas, em teoria, representaria a classe dos economistas. E aí, todos os meus interesses legais, meus interesses trabalhistas, meus interesses como, enfim, classe trabalhadora, seriam defendidos pelo meu sindicato. Agora, vou ser sincera, eu nem sei se existe um sindicato de economistas. E se existir, eu não sei o que eles fazem. Não chega até mim. Então, é meio sacana que eu seja colocada para pagar o imposto de uma entidade que deveria me representar, mas eu não tenho nenhuma noção do que ela está fazendo. Além disso, a gente sabe também que muitos sindicatos são aparelhados politicamente, ou seja, eles acabam defendendo interesses político-partidários que nem sempre são os interesses daquela classe trabalhadora, daquele grupo de trabalhadores. Então, é meio complicado. Esse negócio de sindicato é um pouco complicado, é um pouco delicado. E não vai achando assim que isso é uma coisa da esquerda. Isso também está presente na direita. Tá? Essa história de sindicato é um curral eleitoral e a gente vê esses currais eleitorais, né, esses grupos, sendo trabalhados por vários partidos políticos. Então, nada de ficar aí xingando um partido apenas, porque isso é uma coisa bem comum, tanto na direita quanto na esquerda. Ou seja, né, o que eu queria dizer para vocês, o resumo da ópera assim, em relação a esse imposto, é que ele não tem um efeito nem, enfim, se ele fosse obrigatório, não teria um efeito nem positivo nem negativo. O que depende é aquela coisa que eu falo em relação a praticamente todos os impostos, né? O imposto em si, ele não é nem bom nem ruim. O que é bom ou ruim é o que a gente faz com o dinheiro coletado do imposto. Então, se esse dinheiro for para fazer manobra política, de interesse político, de determinado partido político, aí é mal colocado, né? Agora, se esse dinheiro for colocado, de fato, para defender os interesses, as necessidades de determinado grupo de trabalhadores, não teria problema. Ninguém reclamaria. Pois bem, esse que é o grande dilema. Só que o lado bom, entre muitas aspas, é que você pode optar por não pagar o imposto sindical se for do seu interesse. E aí, eu tava lá no grupo do pessoal do clube com a Olivia, e o Maiola mandou assim, Maiola é o @instajump. Ele falou assim, olha só como ficou aprovado o imposto sindical. No fim das contas, é como o que eu compartilhei em relação à proposta do professor ganhador de Nobel, que foi meu professor lá em Chicago, Richard Taylor, sei lá, fale como você quiser. O professor Richard Taylor, ele é famoso, ele ganhou notoriedade, principalmente depois que ganhou o prêmio Nobel, mas enfim, a área de pesquisa dele é na economia comportamental, e uma das contribuições mais conhecidas dele foi justamente na Inglaterra, no Reino Unido, que eles tinham um imposto de previdência, né? Eles tinham uma adesão à previdência, eles têm, né? Ainda é assim, a previdência do Reino Unido não é obrigatória. Você entra na previdência se você quiser. E aí você tá lá declarando imposto de renda, antigamente, antes do Richard, do professor Richard, você tava lá declarando imposto de renda e tinha uma caixinha pra você ticar. Você fala assim, você quer participar dessa previdência ou não? E a grandíssima maioria das pessoas não optavam por entrar na previdência. Por quê? Gente, você tá preenchendo seu imposto de renda, você quer terminar aquilo logo, né? Ninguém gosta em nenhum lugar do mundo. Quer dizer, deve ter gente que gosta, mas é a minoria, né? Ninguém gosta, no geral, assim, de ficar preenchendo imposto de renda. Puta coisa chata, você quer se livrar e você tem medo de fazer merda, não é? Todo mundo tem medo de fazer merda. Por melhor intencionado e cuidadoso que você seja, você fica com medo de fazer merda. Até o Sheldon Cooper, às vezes, a gente pega ele ali indignado, com medo de fazer merda, na declaração de imposto de renda dos pais. Pois bem, então, ninguém clicava na opção eu quero fazer parte da Previdência. Por quê? Porque tem uma decisão que já foi tomada por você. Você não tá fazendo parte da Previdência. Pra você decidir entrar na Previdência, você precisaria fazer um monte de cálculo pra ver se vale a pena, né, entrar na Previdência. E aí, na dúvida entre entrar, fazer aquele monte de cálculo pra tomar essa decisão e arcar com as consequências da sua escolha, ou deixar como está, que alguém já tomou a decisão por você naturalmente, você acaba naturalmente falando assim, ah, deixa pra lá, não vou entrar na Previdência, já que é opcional, eu não vou entrar. E aí o professor Richard virou e falou assim, e se a gente inverter? Todo mundo faz parte da Previdência inicialmente, né? E aí, quando tá declarando, você tem que apertar o botão pra falar que você não quer fazer parte da Previdência. Então, faz o oposto. E aí, acontece a mesma coisa. Já tem uma decisão tomada por você. Pra você sair da Previdência, você precisaria fazer um monte de cálculo. E é óbvio que a tendência é você falar assim, ah, já que tá tomada por mim, eu não vou arcar com as consequências de mudar o que está em vigor sem ter plena consciência, né? Sem ter plena ciência do que eu estou fazendo. Então, eu vou deixar do jeito que tá. É a tendência das pessoas. Enfim, com isso, com essa mudança, né, na declaração de imposto de renda no Reino Unido, eles conseguiram aumentar muito, tipo, quase totalmente, as pessoas participantes da Previdência Pública, e isso foi positivo lá na economia britânica. O que está acontecendo com o imposto sindical é a mesma lógica, tipo, todo mundo faz parte naturalmente, né, por definição, todo trabalhador que paga imposto trabalhista, né, já está colocado ali para pagar o imposto sindical. Para você não pagar o imposto sindical, você tem essa opção, você é permitido por lei, só que para você não pagar o imposto sindical é muito mais burocrático, não é só uma caixinha, você precisa se desfiliar, eu não sei como é que fala, se descadastrar, se desassociar do sindicato em questão, que você possivelmente nem sabe qual que é o sindicato, mas enfim, você precisa mandar lá as cartas pro sindicato pra falar, eu não quero fazer parte desse sindicato, tá? Então pode me descadastrar aqui, não vou pagar o imposto e também não vou ter os benefícios que o sindicato vai lutar por mim, eu abro mão desses benefícios pra não fazer parte desse sindicato. Só que, mano, olha a burocracia, você vai ter que descobrir qual que é o sindicato, você vai, ou os sindicatos, que às vezes é mais de um, dependendo da sua classe, enfim. O sindicato é burocrático e eles não querem que você saia, então eles vão criar o máximo de dificuldade possível pra você não sair, é como eu presa no Corecon. Se eu for sair do Corecon? O Corecon é tipo a AB de economista. Meu, é muito difícil você sair. Quando você entra, é muito difícil você sair. Tudo bem, eu uso o Corecon, pra mim até que é válido, mas se eu não exercesse o trabalho de economista, como eu já não exerci e eu não queria fazer parte do Corecon, eu não tinha como sair daquilo, sabe? É uma coisa que eles te prendem, é uma coisa tipo academia, inscrição de academia, sabe? Você tá inscrito, é muito difícil você sair. É mais ou menos isso. Eu tô falando isso num tom de humor, mas é uma coisa bem complicada. Pois bem, gente, essa é a questão do imposto sindical. E aí já remete pra outra coisa que vocês também mandaram nos stories bastante hoje, que é o filho do Faustão que tá brigando pra que a doação de órgãos seja como eu sugeri num episódio sobre venda de órgãos, né? Que seja, enfim, todo mundo é doador de órgão, a menos que se declare não doador de órgão. Hoje é o contrário, né? Ninguém é doador de órgão, a menos que se declare doador de órgão. Então, a regra que a gente... Eu também defendo isso, né? Que a gente quer impor numa lógica de economia comportamental que faz todo sentido, é inverter. Então, todo mundo é doador de órgão, com isso vai ter menos gente, né? A tendência é que tenha menos gente que não é doadora de órgão, e assim a gente diminui nossa fila de órgãos, que é muito boa, né? O SUS, ele é bom, a nossa fila de órgãos em comparação a outros países, ela é boa, mas ainda assim ela é deficitária, ainda tem gente esperando, então tem como melhorar. A Espanha faz desse jeito e tem a menor fila de todas no mundo, se eu não me engano. Então, enfim, se você tiver mais interesse em entender sobre isso, tem um episódio especificamente sobre comércio de órgãos, né? Enfim, transações de órgãos, que eu detalho mais, trago paper, trago autores, trago várias teses, várias coisas relacionadas a esse assunto. E se você quiser entender mais sobre economia comportamental também, tem um episódio só sobre o Richard Thaler, basicamente, mas assim, a natureza da economia comportamental, principalmente focado em investimentos, mas enfim, de uma maneira geral, que explica essa questão de comportamentos, como que a política pública, eu acho fascinante, como especialista em política pública, eu acho fascinante o como a gente pode estimular comportamentos, políticas públicas muito simples, que simplesmente estimulam comportamentos que fazem uma grande diferença na sociedade. Diferença positiva, geralmente. Mas pode ser negativa também, se for mal feito. Então tem que prestar bastante atenção. Como, por exemplo, essa questão do imposto sindical, porque eu acho que é complicado, né? Então tá bom. Eu fico pensando, quando eu vejo essas coisas, eu não sei, né? Eles devem estar nessa briga faz muito tempo. Mas às vezes eu fico pensando nesse negócio de compartilhar conhecimento, porque vai que a pessoa que inventou... Não, nesse caso eu acho que não, né? Porque deve fazer muito tempo que isso deve estar tramitando pra chegar no STF. Mas vai que uma pessoa escuta as ideias que eu compartilho e usa pra uma coisa que eu não concordo, né? Então, tipo, isso, né? Que é que a gente chama de nudge, né? O estímulo comportamental pras pessoas, enfim, doarem órgãos ou fazerem parte de uma previdência. Aí usa o nudge pra quê? Para as pessoas fazerem parte do imposto sindical. E aí eu já não concordo. Então, assim, é um conhecimento que eu compartilhei que já não é mais meu. Isso que é bonito, né? De compartilhar conhecimento. E é isso que eu quero que vocês saibam, né? A partir do momento que eu compartilho com vocês, esse conhecimento é seu. E eu acho muito legal quando vocês me mandam mensagem falando, meu, eu entrei numa discussão, me senti super confortável, não concordei com você, eu defendi outro ponto, mas foi muito legal que eu aprendi sobre esse outro ponto a partir do que você compartilhou. Principalmente nessa questão dos órgãos, teve muita gente que falou isso, foi muito legal. Então, eu gosto disso, que a partir do momento que eu compartilho conhecimento, ele não é mais meu. A minha terapeuta fala muito isso. Ela fala, quando ela fala um diagnóstico, quando ela fala alguma coisa, ela fala, a partir desse momento, esse conhecimento, né, essa noção, enfim, não tem outra palavra, né? Eu acho que conhecimento é a melhor palavra mesmo. É sua. Então, pode usar como você quiser. Pode usar com seus seguidores, pode usar com seus pais, seus relacionamentos, sei lá, com qualquer pessoa que seja. Eu acho tão bonito. Ai, filosofei. Vamos para o próximo assunto. O STF também anunciou na calada da noite, na mesma calada da noite, que liberou o consignado para beneficiários de programas como o BPC e o Bolsa Família. Essa é outra coisa que eu não gostei do STF. É tão complicado a gente criticar o STF hoje em dia, né? Pois é, eu não gosto. Eu não gosto de... Eu nem entro em assunto de STF, a menos que tenha resultado econômico, porque é realmente muito complicado e eu morro de medo de falar alguma coisa que vira um corte específico, distorcem o que eu falei e eu vou parar no STF e aí alguém me manda me calar, não vou nem falar o nome, né? Me manda me calar, gente, eu tenho pavor disso, mas enfim, vamos tentar aqui falar sobre isso também, fazendo crítica. Em primeiro lugar, vamos recapitular, né? A gente, já falei bastante pra vocês que a gente tá vivendo, na minha opinião, uma crise de crédito, não uma crise de crédito que nem foi a crise de, sei lá, 2008 nos Estados Unidos, que deu uma bolha, que explodiu e virou um grande problema. É um outro tipo de crise de crédito, no sentido de que a nossa economia é extremamente dependente do crédito e as pessoas, para consumir, elas precisam ter crédito, porque as pessoas no Brasil hoje pagam comida no cartão de crédito, porque não tem renda para pagar sua comida. Então, assim, a gente tem uma crise, na minha opinião, uma crise na economia, que não é uma economia produtiva. As pessoas não fazem dinheiro ou não gastam, né, não investem, não gastam o dinheiro delas a partir de uma coisa que elas produziram, em si, na base do crédito. Com isso, gente, a gente fica na mão dos juros, a gente fica na mão dos bancos, a gente fica na mão de empresas que não têm o interesse e nem deveriam ter mesmo, né, função social relacionada ao bem-estar social. Vai, vamos falar assim. Tem um interesse mercadológico, tem uma lógica mercadológica. Ah, o banco, ele não tem uma obrigação de agir para melhorar a vida de cidadão X ou Y. Afinal de contas, se ele tivesse essa preocupação, talvez ele tivesse que abrir mão da lógica do lucro. Então, a empresa, ela trabalha para, enfim, para se sustentar, para ganhar dinheiro, para sustentar, para pagar seus funcionários e para fazer lucro. Então, isso é função de quem? Isso é função do Estado. né, pensar no bem-estar, pensar em como regular as empresas para que promova o bem-estar. Só que a gente tá numa coisa tão maluca, na minha opinião, isso é culpa de vários, de uma história de governos irresponsáveis, né? E passa por Luiz Inácio, passa por Dilma, passa por FHC também, até o Ciro Gomes tem isso, porque ele também vem com uns argumentos nada a ver, e ele também já foi ministro da Fazenda, então assim, ele também passou por isso. Então tem muitas pessoas que, na minha opinião, levam essa responsabilidade de estimular uma economia que é baseada no crédito, não é baseada na produtividade, não é baseada no acúmulo de riqueza. As pessoas não enriquecem. Por quê? Porque elas vivem de crédito. Então, assim, é uma loucura. A gente tem uma economia que é esquizofrênica. Eu sei que tem gente que vai falar, ah, não pode usar a palavra esquizofrênica, mas é no sentido figurativo da esquizofrenia, né? Óbvio que a economia, a cultura, né, a lógica ali, não tem como ser esquizofrênica, afinal de contas, esquizofrenia é um diagnóstico de uma pessoa, de uma mente, né? Então, por favor, não fica problematizando coisa não problematizável, né, gente? É obviamente que eu estou falando no sentido figurativo, não necessariamente tô falando que é bom ou ruim, tô falando que é. Enfim, vamos ao ponto, né? Qual é o grande problema, na minha opinião, do STF fazer isso? Primeiro que não é função do STF. O STF provavelmente, pelo menos em tese, iria julgar para que se beneficiários do Bolsa Família devem ou não pegar... O que é empréstimo consignado, né? Caso você não saiba, acho que é importante explicar isso. Empréstimo consignado é aquele que é retido na fonte, ou seja, se você tem um salário, né? Se é funcionário de algum lugar, você tem um salário que você recebe num banco, sei lá, meu salário, eu tenho uma conta de salário no banco X e todo mês o meu empregador paga o meu salário nesse banco X. O crédito consignado faz com que esse banco X possa tirar automaticamente o pagamento, né? A parcela desse empréstimo, né? Do que eu tenho que pagar desse empréstimo, e eu não tenho acesso, eu não tenho a escolha de virar e falar, ah, esse mês eu não vou pagar, ou esse mês eu vou dar calote. Não, o consignado caiu na conta, já tirou, já tá fora, entendeu? Então você fica preso e vai diminuindo a sua renda, compromete a sua renda, entendeu? Assim como outras coisas, mas enfim, não vou ampliar muito a discussão, não. E aí, o ponto que eu quero trazer é que a função do STF é julgar a legalidade, né, dos argumentos. Então, se o STF fez esse julgamento de maneira correta, eles julgaram o ponto constitucional. Agora, ser constitucional não significa que é bom, não significa que é funcional, entendeu? Isso é responsabilidade de quem? De Banco Central. Isso é responsabilidade do Ministério da Fazenda. Isso é responsabilidade dos órgãos relacionados à economia. Só que, o que acontece? O STF, às vezes, brinca de fazedor de política pública. Brinca de economista. Inclusive, eu achei engraçado que saiu uma notícia, Barroso e Nova. Eu até separei aqui pra vocês. Essa notícia é bem velha, tem, sei lá, alguns dias. Barroso e Nova e contrata economista para a equipe do STF. Tipo, puta inovação, né? E é um sinal de que, enfim, eles não estão tão preocupados, talvez, com a legalidade, porque a economia, ela tem margem para fazer umas análises que não necessariamente são legais. Elas podem ser funcionais ali na lógica, né, na teoria, mas isso não garante que vai ser legal, né? Então, talvez, assim, talvez, tá, STF, por favor, não me cale, mas talvez o STF esteja fugindo um pouco da sua alçada e querendo fazer política pública, entendeu? Querendo governar. Talvez. E isso é um problema, porque legalmente pode ser, faça sentido, mas a gente vive, como eu falei, né? Inclusive tem um episódio inteiro sobre isso, a gente tá numa situação bem complicada de crédito na nossa economia, e quando ele libera o consignado para a população mais vulnerável, que são os beneficiários de BPC, que é a camada mais vulnerável economicamente da nossa sociedade, e os beneficiários do Bolsa Família, ele tá falando o quê? Olha, vocês que estão aí ganhando a pior renda possível na nossa sociedade, estão autorizados a o quê? A contrair crédito e comprometer ainda mais a sua renda, que já é muito baixa, para quê? Para consumir. E é uma coisa tão maluca, não tem como usar outra palavra que não é esquizofrênica, gente. É uma coisa tão maluca que o governo fez, literalmente, um desenrola para liberar o crédito, né, para as pessoas se aliviarem das suas dívidas, para quê? Para poderem contrair mais dívida e poderem consumir e, assim, estimular a nossa economia. Olha como a nossa economia é dependente disso, isso não é normal, nenhum país no mundo é assim. A gente tem que parar de olhar para isso como, tipo, cartão de crédito como um grande aliado e tal. Beleza, é um grande aliado de quem tem renda. De quem tem renda e educação financeira. Quem não tem, gente, só toma. Essa população só toma. Eu acho um absurdo. Enfim, sinto muito, Steph, mas nessa decisão, assim, eu realmente fiquei bastante chateada. Vamos para o último assunto para encerrar esse podcast, mas antes, o último assunto vai ser sobre o impacto da inflação, que é uma notícia finalmente boa, né? Vamos encerrar num tom positivo, mas antes, queria falar alguns recadinhos. O primeiro é que eu agradeço imensamente todos vocês que fazem a doação, fazem parte do Clube Econolívia. Todo mundo que doa pro meu podcast, entra pro Clube Econolívia, onde eu, em agradecimento, compartilho referências, dicas de séries, dicas de livros, referências sobre os assuntos que eu trago aqui com vocês. Então, acabando esse episódio, já vou subir lá as referências para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre esses assuntos, tem referências para vocês estudarem, etc e tal. Você pode fazer a sua doação a partir de R$1. Você doa quanto você quiser. Doação mensal, doação específica, você que sabe. E eu sou muito grata, porque graças a vocês, esse podcast sobrevive. Isso é um podcast independente, embora tenha uma audiência maior do que muitos podcasts não independentes, de grandes emissoras, de grandes redes, de grandes nomes, né? Grandes influências, grandes vozes, grandes formadores de opinião, enfim. Esse podcast tem uma audiência muito legal e ele tem um custo. Eu faço ele voluntariamente, eu não ganho nada, não tenho patrocínio, não tenho chefe, não tenho ninguém, mas vocês fazem com que ele seja possível. Então eu sou muito grata. Se você quiser fazer parte desse clube, o site é econolivia.com.br. Além disso, eu também tô aí finalmente lançando um produto de investimentos que vocês me pedem muito. E o produto é o seguinte, é o OnlyFans. É legal esse nome, né? O OnlyFans é o seguinte, você quer saber quais são os investimentos mais recomendados de maneira objetiva. Quero saber onde eu vou colocar meu dinheiro. O que, que os analistas mais recomendam para eu colocar meu dinheiro? Tá lá, eu faço um ranking do que os analistas mais recomendam por tipo de investimento. Então, o que os analistas mais recomendam de dividendos, na carteira de dividendos? O que os analistas mais recomendam na carteira de FIIs? Porque hoje em dia, tem mil opções para você investir, né? Você pode fazer curso de investimento e analisar você mesmo as empresas. Eu não iria por esse caminho. Eu, como economista, não iria por esse caminho. Por quê? Porque tem profissional que faz isso o dia inteiro, só faz isso da vida. Vai fazer muito melhor do que eu. Eu pago ali um trocadinho e pego análise desse profissional. Não só de um profissional. Eu pego análise de vários profissionais e resumo para vocês no OnlyFans. Então, se você quer saber onde investir, né? Seja você iniciante, seja você um investidor mais avançadinho, tanto faz. O importante é que você vai saber usar, né, a informação objetiva para você pegar e investir. Papo. Não tem mistério. É bem simples, eu tô muito feliz que eu fiz o site sozinha, eu fiz a plataforma sozinha e ficou muito legal. Antes eu compartilhava via PDF, eu tô muito feliz que agora eu vou poder compartilhar direto na plataforma. Pois bem, gente, o site é o mesmo, tá? econolivia.com.br. Pois bem, gente, vamos para o último tópico do episódio de hoje, que é o IPCA. O IPCA, eu já ensinei para vocês. Nós, economistas, quando sai um indicador como inflação, PIB, etc., a gente não está muito preocupado com a grandeza. Se aumentou 10%, se diminuiu 0,5%, a gente não está muito preocupado com isso. O que a gente está preocupado é se o resultado veio dentro das expectativas. Por quê? Porque nós, inclusive os investidores, o OnlyFans está aí para provar isso, os analistas, né, os economistas, etc., eles recomendam investimentos ou recomendam ações no geral, né? Não só ação de valores, mas tipo, comprar uma casa, sei lá, viajar, comprar alguma coisa, enfim, qualquer coisa que você vai investir o seu dinheiro, qualquer tipo de gasto, né? Ou investimento, você vai tomar a sua decisão esperando alguma coisa no futuro. Então, assim, eu vou comprar dólar hoje porque eu acho que amanhã ou daqui a X dias o dólar vai aumentar por isso, então eu vou comprar dólar hoje porque eu acho que vai aumentar, então lá no futuro vai ficar mais caro, então eu vou aproveitar que agora tá mais barato. Ou eu acho que as empresas de energia vão se valorizar porque a taxa de energia vai aumentar e vai aumentar o lucro, sei lá, falei qualquer coisa. Seja lá o que for, nós tomamos nossas decisões baseado na nossa expectativa. O trabalho do economista é criar expectativas, basicamente. A gente vai lá, analisa o que está acontecendo na economia, na sociedade, cria ali indicadores e cria expectativas. Eu acho que vai acontecer tal coisa, eu acho que vai acontecer tal coisa, e assim por diante, baseado, obviamente, nas evidências, né? Então, quando sai, toda semana, por exemplo, sai o Boletim Focus, que é o resumo do que os economistas estão falando que acham que vai acontecer. Então, falam sobre inflação, falam sobre PIB, falam sobre qualquer coisa que seja. Dólar, qualquer coisa que seja, não. Algumas coisas importantes. Então, quando sai um indicador de inflação como o IPCA, o que a gente quer? A gente quer saber se ele veio dentro da expectativa. Por quê? Porque ele tá falando sobre... Na verdade, não tá nem falando sobre o presente, ele tá falando do passado. Esse IPCA, por exemplo, ele tá falando de agosto. Então, o que eu quero saber é se o resultado que veio desse IPCA está dentro do que eu esperava que fosse e que eu baseei todas as minhas decisões em cima dele. Não só eu, Olivia, mas a economia como todas, as empresas, o governo, enfim, todo mundo baseou as decisões né, de hoje e de amanhã e do futuro, baseado nas expectativas em relação ao que ia acontecer com esses indicadores. Então, quando sai o resultado do IPCA, a primeira coisa que a gente tem que olhar é se veio dentro da expectativa ou fora. Se vier fora da expectativa, tem que ver ali se veio para cima ou para baixo, e se você teve lucro, um lucro acima do esperado, ou um prejuízo acima do esperado. Então, é basicamente isso. Quando a gente olha os indicadores, a gente olha assim, ó, por exemplo, essa manchete que veio no Estadão é assim, IPCA acelera e fica 0,28% em agosto, puxado pela alta da energia elétrica. Para mim, esse título não quer dizer nada, porque eu já sabia que a energia elétrica ia puxar, porque a gente já sabia disso lá atrás com o aumento das taxas, então a gente já esperava por isso. E 0,2% em agosto é tão baixinho, né? 0,28% é muito pouquinho. Eu não sei se é muito ou pouco. Eu tenho que saber se está dentro da expectativa. E sim, está dentro da expectativa. A expectativa era 0,28 e o resultado foi 0,23. Então, está dentro da margem ali. Um pouquinho abaixo, mas é muito marginal. É 0,05%. Não, 0,05 pontos percentuais. É muito pouquinho. Então, está dentro da margem, está dentro da expectativa. E isso significa que a expectativa positiva em relação à economia está indo muito bem. Tem vários desdobrares desse resultado do IPCA. O IPCA é o índice de preços do consumidor amplo. Então, o que, em média, todo brasileiro está consumindo. Esse resultado, em particular, gera algumas expectativas, por exemplo, de que a taxa de juros pode reduzir mais rápido no ano que vem. Por enquanto, o Banco Central tem uma tendência ali de cortar a taxa de juros em 0,5. Né? Então, na última reunião foi 0,5, na próxima vai ser menos 0,5. E aí a expectativa, por causa desse resultado de inflação, é que em 2024 possa aumentar para 0,75. Então, com isso, a taxa de juros pode reduzir numa velocidade mais rápida do que a gente estava esperando antes. Por quê? Porque a inflação está controlada. Então, dá margem ali para reduzir a taxa de juros mais rápido. E aí, isso é bom porque, enfim, com a redução da taxa de juros, a gente consegue estimular mais a nossa economia, né? Estimular o consumo, afinal de contas, nossa economia é dependente do crédito, né? E o crédito está associado ali à taxa de juros, então a gente consegue acelerar, assim, gerar mais emprego, etc e tal. E o segundo fator é que, eu achei até interessante, teve uma economista que falou assim, esse indicador com o resultado do jeito que veio, ele é qualitativamente benigno. Então, significa que é uma inflação que está com qualidade, com consistência econômica, vamos chamar assim. O que me chamou mais atenção, vamos falar, sair um pouco do economês e ir para o prático, o que me chamou mais atenção é que um dos fatores que puxou a inflação para baixo, aqui eles falaram que a energia puxou para cima, né? O que puxou para baixo, que segurou, né, para não crescer tanto, foi o preço dos alimentos, principalmente de carnes. E eu estava ali estudando para entender por que que o preço dos alimentos está diminuindo, e é porque a gente está produzindo mais para o mercado interno, menos para o mercado externo, por dois fatores. Primeiro, porque por questões climáticas, enfim, sazonais, ali a produtividade está maior. E o que a gente está produzindo, a gente está conseguindo manter no Brasil e não exportando, porque, enfim, por infinitas razões, dependendo do tipo de commodity, do tipo de alimento. Mas isso é bom, porque barateia o custo do alimento para a gente. Então, sei lá, isso eu achei legal de compartilhar com vocês, porque é uma informação útil e pode ajudar você na sua tomada de decisão. Espero ter ajudado muito hoje. Eu espero também que vocês me façam. Eu vou colocar uma enquete sobre o tema do próximo episódio e eu quero que você escolha. Eu tô em dúvida entre se eu falo de China de novo e Yuan. Já tô cansada desse assunto, mas ainda tem coisa pra falar. Ou se eu falo de Bolsa Família. Vocês adoram quando eu falo sobre Bolsa Família. Saíram dados novos e pode ser interessante a gente falar sobre isso, tá bom? Então tá bom, gente. Muito obrigada. Foi bom estar com vocês, compartilha muito esse episódio pra gente voltar lá pro top 10 do Spotify, e é isso, amanhã eu tô de volta, beijos.